a apresentar Central Manhã.
Nosso abraçar o chefe Magno, lá em São Paulo. É da regional de Tutóia, da região de Tutóia, fazendo sucesso no estado de São Paulo. Outro que tem um grande potencial, né, nessa área da culinária. Concede entrevista à rede de televisão, montou seu próprio restaurante, tem as suas próprias marcas sendo divulgadas para o Brasil inteiro, né? Nós abraço também ao Haroldo, né, nosso grande parceiro, Haroldo do Vitalino, aí da região de Vitorino Freire. Tem Haroldo Turismo, é certo, também que, patrocinando o Central Manhã.
Será,
né,
que o chefe lá deu algumas aulas de culinária para o Elivaldo? Vamos perguntar daqui a pouco para ele.
Rapaz, isso aqui, pelo menos a geleia está aprovada aqui. Obrigado então ao pessoal, a Maria Lopes, está sempre nos prestigiando, sempre nos trazendo as informações, fazendo seus comentários. Também a professora Sebastiana Mendes, bom dia, Humberto Fernandes e a toda a sua equipe maravilhosa. Fale sobre a educação do Simproecema, aquele caso lá dos advogados, é uma polêmica que existe aí, e aí cabe aos professores, não é? Aos professores tomar a decisão mais coerente, mais correta a respeito desse caso, é? Daquela diferença do Fundeb, que foi pleiteada durante vários anos, depois entrou essa banca de advogados, os advogados dizem que conseguiram ampliar o valor que deveria ser recebido pelos professores, então a categoria, nós estamos aqui apenas para noticiar os fatos.
E que diferença, né, Humberto?
Pois é. E a Justiça Federal condenou um ex-prefeito e um ex-secretário, né, de recursos, por desvio de recursos do antigo Fundeb.
Pois, né, é, Humberto, mais ex-gestores aí sendo indiciado pela Justiça. Pois é, a Justiça Federal condenou o João Teodoro Nunes Neto e também Sérgio Ricardo de Albuquerque Borgeia por desvios de recursos do antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e também valorização no magistério. É o Fundeb, o Fundef. Antigamente era o Fundef, hoje é o Fundeb. Então, foram ocorridos, Humberto, segundo as investigações, esses desvios teriam ocorrido no ano de 2002. Na época, segundo as investigações, ambos ocupavam os cargos de prefeito e também secretário municipal de finanças do município de Primeira Cruz, que, para quem não sabe, fica naquela região já dos Lençóis Maranhenses. A investigação então apontou que os recursos do Fundef teriam sido sacados para pagamentos em espécies, ou seja, em dinheiro, sendo que as notas fiscais apresentadas como comprovantes eram falsas. Será? Quem está dizendo isso é a Justiça.
Olha, ainda falando sobre a educação, vamos direto à Tutóia, agora com o nosso repórter Elivaldo Ramos. Bom dia, Elivaldo Ramos. Antes de trazer o assunto aí da preocupação das autoridades com a suspeita de gripe aviária, nós tivemos uma escola que desabou um teto aí, quase provoca um grande acidente, foi isso? Bom dia.
Bom dia, Humberto. Bom dia, Jalber. Bom dia a todo mundo que acompanha. Pois é, isso aconteceu no povoado Passagem Grande, no município de Paulino Neves, né? Vídeos foram gravados e postados na rede social. É uma situação que preocupa muito e traz um alerta aqui para o município para poder fazer aí vistorias em toda a rede escolar para avaliar. Nesse período de chuvas, Humberto, é possível que haja aí esses incidentes, né? Uma falta de reparo no teto das escolas pode aí provocar vazamentos e isso pode comprometer, sim, a estrutura do teto, como no caso que aconteceu em Paulino Neves.
Acontece goteira até na casa da gente, né? Se a gente não tomar os cuidados devidos, então...
Exatamente. A Prefeitura Municipal se manifestou por meio de nota publicada na rede social, dizendo que uma equipe de engenheiros se dirigiu à escola, as aulas foram suspensas até a situação ser resolvida, e diz ainda que nenhuma professora, nenhum dos alunos se feriu e, portanto, nenhuma gravidade do caso, mas inspira preocupação. Eu não sei se a gente tem um trechinho do vídeo aí para ver, Humberto.
Tá rodando aqui, tá, enquanto você fala...
Isso, noticiamos ontem, colocamos aqui no jornal, no Jornal Central, né?
A mulher tá falando aí, a mulher tá falando.
Da Central de Notícias.
Ó, não matou dois alunos por pouco. Pode tirar toda essa coisa. E pra cá eu não venho enquanto não for tomada as providências. Nós não
Isso. Agora, professora, também te teria que dizer assim, só daqui eu não saio enquanto o problema não for resolvido. Ela está dizendo que não vai para a escola enquanto não for resolvido. Eu acho que nessa hora é preciso que haja uma sensibilidade por parte de todos os envolvidos. Em primeiro lugar, de retirar os alunos enquanto houver risco, mas permanecer no local até que o assunto seja resolvido. Não pode esquecer a escola, usar como pretexto, né, para deixar, para abandonar as escolas. Você concorda comigo, Elivaldo?
Exatamente. Inclusive, a prefeitura diz que as aulas que estão suspensas vão ser repostas em um momento posterior, em outro momento aí, para que os alunos não tenham prejuízo no ano letivo, Humberto.
Certo. Agora, sobre essa suspeita aí muito séria de possibilidade de gripe aviária, o que, que você apurou sobre esse assunto?
Olha, a situação inspira preocupação realmente. Sim, mais de 50 aves foram encontradas mortas na praia do Arpoador, segundo especialistas. Nós passamos a tarde de ontem inteira e a noite também conversando com vários especialistas, entre eles a doutora Nathalie Ristan, ela que é bióloga, presidente do Instituto Amares, que foi quem fez o contato com as primeiras aves, aliás, avistou as primeiras aves, né, agonizando na beira da praia, e outras já mortas. A doutora Nathalie acionou o SVO, que é o Serviço Veterinário Oficial do Estado do Maranhão, no caso aqui, representado pela AGED, que tem uma base aqui na região. Essa equipe, durante a tarde de ontem e agora de manhã, estão em campo com vários especialistas, com o ICMBio, com a APA Delta do Parnaíba aqui, representada pelo Rodrigues, que é o presidente do Conselho da APA Delta do Parnaíba, e também por uma equipe composta por vários profissionais. Daqui a pouco a gente vai postar aqui no site da Central de Notícias e também no meu blog do Elivaldo Ramos, mais informações. E ainda o Instituto Amares. Humberto, a gente conversou também com um professor doutor da UFDPAR, o professor doutor Anderson Guzzi, ele que é especialista em aves da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, que fica em Parnaíba, na cidade vizinha aqui de Parnaíba, no Piauí, vizinha a Tutóia, e ele explica melhor para a gente essa situação. Ele diz que se tratam de aves que têm uma rota migratória, elas migram dos Estados Unidos, do Canadá, e passam por aqui, por essa região do nosso litoral, tá? Inspira muito cuidado, porque os sintomas sugerem, é bom que você faça aqui essa alerta, sugerem para a gripe aviária. Essa gripe, se o humano tiver contato, pode ser aí infectado, é muito delicada a situação. Mas, por enquanto, não vamos alardear a situação, porque os especialistas precisam avaliar, fazer análises clínicas para saber se se trata mesmo da doença ou não. Vamos ouvir o doutor.
Bom, são 5 as rotas das aves migratórias neárticas, ou seja, das aves que vêm dos Estados Unidos e do Canadá. Elas chegam aqui no Brasil em outubro e ficam descansando, se alimentando, trocando de pena, até mais ou menos março, abril. Então, uma das rotas é a rota atlântica, que vai pelo litoral do Brasil. A rota nordeste, que é uma divisão dessa rota atlântica, que entra aqui pelo delta do Parnaíba. Pelo que foi possível identificar, através dos vídeos e das fotos enviadas pelo Instituto de Tartarugas do Delta, a gente conseguiu identificar 2 espécies. Bom, a gente viu as aves mortas, a gente viu as aves com sintomas que sugerem gripe aviária, mas a gente não tem como afirmar isso sem fazer a análise molecular das amostras. Então já foi encaminhado esses vídeos para a ADAP, aqui do Piauí, e para a Vigilância Epidemiológica também do Maranhão. E eles vão tomar as providências cabíveis aí. E a sugestão é avisar a população local, os moradores ali, turistas, para não entrar em contato com essas aves. Não coletar as carcaças também. Então evitar esse contato até que seja confirmado o tipo de doença que se trata, né? É a forma mais correta de lidar nesse momento, sem ter maiores informações, né? Com as informações só que a gente tem em mãos.
É isso, Humberto. O especialista alerta, né? Eles vão fazer os testes, a equipe está em campo, neste momento, vão apurar toda a situação para saber se se trata realmente da doença ou não. Vale lembrar, como última informação que a gente teve aqui também dos especialistas, que um caso da gripe aviária foi registrado já este mês lá na região de Chaco, na Argentina, né? A rota migratória dessas aves. Os especialistas estão monitorando desde o dia 18 de fevereiro. Uma dessas aves já foi encontrada também no Atins, mas a do Atins foi descartado aí essa suspeita, foi descartada essa suspeita. No caso de Tutóia, são 50 aves, um número muito grande, e isso inspirou aí preocupação dos especialistas.
Pois é, Livaldo. Em primeiro lugar, eu quero lhe agradecer, né, por trazer esses temas, esses assuntos aqui. Eu acho que ainda com exclusividade esse assunto sendo levado aqui para as autoridades de todo o estado do Maranhão, do nosso Nordeste do Brasil, para tomar as devidas precauções. Uma das reações mais comuns, né, de nós, seres humanos, quando ver um animalzinho desse aí se debatendo, é no sentido de socorrê-lo. Né? De ir lá para saber o que está acontecendo, de pegar o animal, fazer um carinho, dar uma verificada. E aí é importante esse alerta para a população de toda essa região. E como nós temos um extenso litoral atingindo várias outras cidades do nosso estado, é importante que essa informação chegue a toda essa extensão do litoral, por ser um dos litorais mais próximos da Europa, né? De que as pessoas tenham cuidado ao ver o animal, não se aproximar muito, não pegar, não tocar no animal, para não haver esse risco de contaminação pela gripe aviária, que pode ser até fatal. Então, eu te agradeço aí e continue apurando para trazer as informações depois dos exames que foram solicitados aí pelas autoridades competentes. Tá bem, Livaldo?
Certo, Humberto, com vocês. Com exclusividade, nós somos a primeira TV a noticiar essa informação, né? E deixamos aqui a alerta. Humberto, Jalba, é com vocês.
Muito obrigado ao repórter Livaldo Ramos. Nós vamos a um rápido, logo... vamos trazer. Você está antenado aí, ó, só trazer aqui o do roteiro. Aqui nós temos um caso aqui da FAPEMA, né, que é apoiado aqui pela FAPEMA, uma pesquisadora que criou uma larvicida, criou um larvicida natural contra o Aedes aegypti. Vamos conferir a matéria.
Como reconhecimento e valorização a pesquisas inovadoras e invenções maranhenses que se destacaram ao longo do ano, a FAPEMA premiou em janeiro deste ano a pesquisadora Suzy Moraes, que criou um larvicida contra o Aedes aegypti, como uma planta da flora brasileira.
A nossa Fundação de Amparo e Apoio e Desenvolvimento à Pesquisa do Estado, a partir do ano de 2005, começou a incentivar essa honraria aos pesquisadores que trabalham com pesquisa, inovação e tecnologia. No ano de 2024, nós tivemos mais de 300 inscrições e mais de 50 premiados.
Suzy Moraes demonstrou que, entre os extratos avaliados, o extrato de acetato de etila apresentou atividade significativa contra as larvas do Aedes aegypti.
Para mim foi uma honra muito grande desenvolver a pesquisa aqui no laboratório durante o meu mestrado, e para mim foi uma honra maior ainda participar do Prêmio FAPEMA 2024 e ser agraciada, né, e ficar ali em primeiro lugar e ter a honra de participar desse evento tão grande e que reconhece todos os pesquisadores aqui do Maranhão. A planta que eu trabalhei foi Dysgostium riparius. A Dysgostium riparius, ela foi identificada em 2019. Ela é uma planta aromática e eu fui a primeira pessoa a trabalhar com os extratos, né, para justamente ver se essa planta tinha atividade biológica, as atividades larvicida contra as larvas de Aedes aegypti. O nosso estudo, ele identificou que os extratos da Dysgostium riparius, eles têm sim atividade contra as larvas, o que aí acaba impulsionando estudos futuros para, quem sabe, haver a formulação de um bioproduto que é mais seguro tanto para o meio ambiente quanto para o homem.
Perfeitamente, é isso que deve ser incentivado, é isso que deve ser mostrado para a nossa população, né? Se nós unirmos aí o desenvolvimento da ciência em relação às vacinas que nós temos hoje contra a dengue, contra vários tipos de doença, com essas outras pesquisas que pode matar o mosquito, eliminar o mosquito antes que ele contamine os seres humanos, então nós vamos ter uma população muito mais saudável. Para isso, a conscientização é importante.
Uma das armas para matar o bandido, viu, Beto?
Matar o bandido que entra na sua casa.
Exatamente.
Né? Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta já com Brasília para trazer os assuntos por lá. Nós sabemos que teve aí uma reunião entre Flávio Dino, do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, Gilmar Mendes, fizeram uma avaliação da proposta do Congresso Nacional e do governo sobre as emendas parlamentares, que deve resultar aí na liberação das emendas parlamentares muito defendidas pelos nossos deputados. Depois do intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, a Assembleia em um Minuto está no ar. A deputada Iracema Valle reafirmou seu compromisso com a democracia, o diálogo e a igualdade de gênero em seu discurso de posse como presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão para o biênio 2025-2027. A parlamentar também destacou a importância da transparência e da proximidade com o povo maranhense para a efetivação de uma gestão democrática e visando ao bem-estar de todos. E a deputada doutora Viviane, a nova procuradora da mulher da Assembleia Legislativa do Maranhão. Ela foi eleita por unanimidade e tomou posse em sessão solene realizada no plenário Najib Aiko. Essas e outras notícias você pode acompanhar no nosso site al.ma.com.